Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está aqui acompanhando esse podcast ou em vídeo, que esse episódio também está sendo gravado em vídeo, aproveita para compartilhar e para seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, na sua plataforma favorita. Compartilha com os amigos também. E o episódio de hoje, ele traz um tema do momento, aí, preocupação dos gestores de tecnologia, de várias das áreas profissionais também, que é o futuro do trabalho, o futuro da mão de obra nesse cenário tecnológico. A gente ouve, não é de hoje, né, que a mão de obra vem mudando, as habilidades necessárias são outras, e isso traz para os gestores não só uma necessidade de adequação às vontades, os desejos, as formas de trabalhar das novas gerações, como também uma visão diferente sobre o mercado de trabalho. E aí, para entender um pouco mais, saber o que está acontecendo, eu recebo aqui hoje o Bruno Locke Valério, que é estagiário na TOTVS, na área de BI, e também estudante de análise de sistemas. Bem-vindo, Bruno. Um prazer ter você aqui.
Obrigado. Eu agradeço pelo convite aí.
E também aqui com a gente hoje, o Rodrigo Sartório, que é diretor de produtos da TOTVS. Muito bem-vindo, Rodrigo. Uma honra ter você aqui com a gente.
Obrigado. Eu que agradeço o convite para esse bate-papo, que vai ser muito legal.
E também aqui com a gente, a Alessandra Frisso, que é diretora da H2R Insights e Trends. Bem-vinda.
Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Um prazer. Obrigada pelo convite.
Muito bom ter receber vocês aqui hoje. Esse é um tema que eu gosto muito, particularmente. Acho que tem muita coisa aí, né, se movendo. E eu vi que a TOTVS lançou, numa parceria com a H2R, uma pesquisa feita no Universo TOTVS, a conferência maravilhosa que a gente teve aí meses atrás, e que trazia um pouco, né, dessa expectativa. Conversou com quase 500 pessoas ali que estavam na conferência, os profissionais de tecnologia, e que trouxe insights, ideias sobre o que esse profissional espera, né? Qual que é a expectativa, o que as pessoas pensam, o que elas querem do mercado de trabalho. E aí, passo a bola aqui para você contar um pouco para a gente. Que dados foram esses? Que impressões você ficou aí depois dessa pesquisa toda?
Pois é, Gabi. Você imagina que é um ambiente que era pura tecnologia, né? Isso é muito legal, porque ali estava todo mundo buscando, olhando para a tecnologia, falando de tecnologia. E as pessoas, os convidados, os participantes, foram muito interessantes. O olhar deles para esse novo futuro, né? E não é o novo futuro, porque está todo mundo discutindo essa pauta de novas profissões, de inteligência artificial há muito tempo. Mas o que a gente sentiu que é muito interessante, porque quando é um tempo do profissional fazer uma reflexão, né? Que está todo mundo tão imerso na tecnologia, vivendo nesse ambiente, trabalhando com tecnologia, e aí ele começa a refletir. Tá bom, o que vai ser o futuro? Para onde que a gente está olhando, sabe? E as reflexões foram interessantes, que trouxeram alguns chamados. Vamos começar de quem estava lá primeiro, tá? 3/4 de homens, 1/4 apenas de mulheres, né? Isso já mostra como que a tecnologia, as profissões de tecnologia, elas ainda têm esse diferencial. As mulheres estão crescendo bastante o papel delas, mas acho que ainda tem muito para a gente incentivar, principalmente os jovens talentos, as jovens, para chegarem nesse mercado. Não sei como é que vocês veem aí, quem são as amigas, né, na tecnologia, como é que está isso. Talvez o Bruno tenha mais amigas trabalhando em tecnologia do que quando você se formou, né, Rodrigo? Acho que tem uma diferença. Pode ter uma diferença. Então, acho que tem esse ponto interessante. Olhares dos profissionais para 3 áreas que também me chamam a atenção. Como que é, o que está se esperando do marketing na tecnologia? Qual vai ser o impacto da tecnologia no marketing? Na área financeira e naquela área que a gente às vezes deixa passar, mas é fundamental, no RH. Como é que esse RH vai usar a tecnologia e qual é o impacto da tecnologia na formação dos talentos, entendeu? E como as empresas vão apoiar esse desenvolvimento.
Muita coisa, né? Dá para ficar aqui horas conversando, porque é um cenário amplo, né? E eu lendo ali, me chamou a atenção a coisa do trabalho presencial com o trabalho remoto, né? Esse lugar que a gente, enfim, está agora, onde existe uma vontade de trabalhar remoto dos profissionais, ao mesmo tempo um olhar das empresas de, às vezes, entenderem que para a cultura e para vários dos processos o presencial faz sentido. Como fica isso, assim? Porque eu vi que passou isso pela pesquisa também, acho que vocês lidaram com isso, né? A gente aí na esteira aí do fim da pandemia, né? Como que fica esse processo para vocês, assim? Como é que vocês estão enxergando?
Realmente, eu acho que é um tema polêmico, não tem consenso. Acho que em nenhum lugar, dentro de uma mesma empresa, vão ter opiniões diferentes. falando um pouco da minha opinião e que eu acabo compartilhando com o meu time. A gente acredita bastante no trabalho remoto. A gente entende que sim, na área de desenvolvimento de software é bastante possível trabalhar remoto sem perder a produtividade, porque a gente precisa ser realista. Vai ser uma desculpa fácil pedir a volta das pessoas se a gente tiver uma grande perda de produtividade. Então, o que a gente conversa muito no meu time é isso, como unir o útil ao agradável, né? O útil de você poder ter um desenvolvimento tranquilo na sua casa, evitando o trânsito, evitando os perrengues aí do dia a dia, conciliar de pegar seu filho na hora do almoço, né? Que aqui em São Paulo isso não era algo comum e agora com o remoto é possível. Mas a gente trabalha para entregar resultado, a gente tem que ser prático. Então a gente combina regras para que isso aconteça, né? Por exemplo, a comunicação ela passa a não ser mais síncrona. O que que significa? Você pode mandar uma mensagem e não ter a resposta na hora. Mas também é aceitável receber uma resposta 2 dias depois? Também não é. Então a gente tenta estabelecer essas regras de convivência para que o modelo fique e entregando resultado. Acho que se entregar resultado, toda resistência ao modelo não tem justificativa. Quer dizer, se um time está produzindo bem, entregando combinados, enfim, acho que a gente consegue ser ganha-ganha. Bom para o trabalhador, para a empresa. Eu acredito muito nesse modelo aí. E a gente colocou alguns rituais periódicos de encontros presenciais que realmente estão sendo legais porque viram uma celebração. Quer dizer, a cada 2 meses você aparecer na empresa uma data pré-agendada com antecedência para celebrar conquistas com o time, fazer um alinhamento importante, não machuca ninguém também. Então a gente tem conciliado isso, acredito que está funcionando bem.
Você que é geração aí mais nova, enfim, começando a carreira, você sente que isso é uma questão, assim, que as pessoas estão numa busca e que se o trabalho, por exemplo, colocar que tem que ser presencial, isso já é algo que a galera ali torce o nariz, fala, aí não vou querer, como que você enxerga isso,
Bruno? Olha, eu acredito muito nisso, viu? Até na universidade, o pessoal que procura, assim, fala, nossa, trabalho presencial, nossa, que preguiça de ir até o lugar todos os dias, né? Principalmente depois da pandemia, que isso aí ficou totalmente normal, né? E eu concordo totalmente com o Sartório de que hoje a produtividade em casa, pelo menos para mim, trabalhando em casa, eu acho que é muito maior, assim, é muito mais proveitoso. Porque, querendo ou não, quando a gente ia presencial, a gente já chegava, às vezes, meio cansado, né? Às vezes tem que pegar um ônibus, 2 ônibus, mais uma outra condução, e você acaba chegando já esgotado, né? E em casa, não. Você já tá ali pronto com o seu, né, com o seu setup, com a sua máquina. E acho que é bem mais vantajoso você estar de casa.
É isso aí, né?
Pois é, a pesquisa traz algumas reflexões, né? Eu acho que vocês estão trazendo temas muito importantes. Primeiro, a gente estava num ambiente de tecnologia. E na tecnologia, talvez essa ferramenta, o trabalho remoto, seja muito útil, porque você tem um desenvolvimento para fazer, você já tem uma linha de trabalho, né? Então, o que a gente percebeu é que há, principalmente entre as lideranças, há um conflito, não tem uma resposta certa ainda, essa resposta não está dada, tá? Porque se a gente olhar, historicamente, se a gente voltar lá na nossa biologia, na nossa história, a gente não foi feito para ficar dentro de casa, para o trabalho. A evolução se deu muito por você ter saído, né? O homem saiu da caverna, depois saiu para os negócios, depois saiu para viajar, para expandir os horizontes. Então, a gente vem de uma biologia que deixa a gente com aquela cabeça, não, eu saio para trabalhar. A gente foi isso que até a nossa formação. Então, quando eu vejo o Bruno trazendo, mais jovem, que pegou muito no impacto da pandemia, na hora que estava na faculdade, na hora que estava se desenvolvendo, eu e Rodrigo viemos da escola que a gente saía, né, mais para trabalhar, essa coisa toda, nem podia pensar na coisa de ter um trabalho remoto. A pandemia virou a chave da gente. Então, eu acho que tem, primeiro, olhar quais as profissões que permitem isso. Quando você está num time de criação, num time de pensar numa nova solução, em fazer talvez uma criação, né? E o presencial ajuda muito, que permite a criação, permite trabalhar mais o seu lado criativo. Quando você está talvez numa tarefa que você tem que seguir uma análise, tem que seguir uma linha de passo a passo, talvez ficar quietinho em casa, trabalhando, seja mais produtivo. Então, eu acho que tem dois olhares. Um de quem está dentro de casa executando aquela tarefa, e de outro, do gestor que está tendo que lidar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem duas medidas aí. E tem que lembrar, a gente também tem, por outro lado, precisa lembrar que esse trabalho remoto é... Quais áreas da tecnologia ele vai ser interessante, né? O quanto que essa interação que o Rodrigo trouxe, vamos comemorar, vamos fazer alinhamentos, o quanto que ele também é importante para ter, para ajustar o time, né? Ajustar e levar todo mundo olhando para o mesmo caminho, sabe?
E talvez é entender quais os momentos também, né? Porque eu acho que a gente cada vez mais está num presente barra futuro em que as coisas não são uma ou outra, né? Uma e outra ao mesmo tempo aqui e agora, então é...
É, eu acho que... É bem importante estabelecer principalmente os processos de comunicação, quer dizer, mesmo que o cara esteja em casa, a comunicação com o time é super importante. Então a gente, no caso de desenvolvimento de software, a metodologia ágil, né, que todo mundo fala tanto, que nada mais é que um jeito de pensar que dá mais autonomia, que dá mais senso de dono, ela já traz alguns rituais de comunicação. Então, por exemplo, tem lá a famosa daily, que nada mais é do que todo dia todo mundo parar no mesmo horário e conversar. Isso já era feito no escritório e isso permanece remoto. Então, o lance da comunicação mudou o meio de comunicação, mas a comunicação tem que fluir também. Isso é bem importante. Se o cara ficar sozinho, isolado em casa, ele provavelmente vai ter problema.
É verdade. Eu acho que essas ferramentas, esses pontos de contato é que vão fazer a diferença, né? E eu acho que a gente está passando de um pêndulo que estava todo mundo no presencial, veio a pandemia... Não combinou com ninguém, a pandemia não combinou que a gente ia ficar online. Não veio com aviso prévio, né? Ela não mandou assim, um cheirinho antes. Então, aí foi todo mundo pro online. E agora a gente está encontrando caminhos de, com todas as ferramentas que a gente tem, viabilizar esse mundo novo que está todo mundo se adequando.
E aí eu acho que entra num ponto que é as habilidades também, né? Que vão sendo exigidas da gente nessas transformações e que vão também transformando a forma de se trabalhar. Então, acho que tem uma série de ferramentas e formas e processos e habilidades mesmo que talvez não eram tão demandadas antes e que agora começam a ser centrais, inclusive nesse processo, como você estava dizendo. Ah, a comunicação pode ser assim, síncrona, mas qual o momento? E talvez a gente tenha agora que estimular outras coisas. Não sei o que vocês veem em relação a isso. Está mudando a cara do profissional por conta dessas novas habilidades? E que habilidades são essas, assim? Quem arrisca aí?
Meu voto é que está. Ou se não tiver, vai precisar mudar.
E para que lado, assim? O que você acha que são as habilidades agora que estão em alta, que são necessárias de serem treinadas, estimuladas?
Eu acho que mais do que de só falar de habilidades, é um novo jeito de pensar, de buscar se formar, de buscar se preparar. Tá? Porque, de um lado, a gente olha, e o estudo mostrou isso, os hard skills continuam sendo muito importantes, na verdade, eles... Para 3/4 deles, 78% dizem, olha, eu estou muito preocupado com os novos hard skills que eu tenho que adquirir, análise de dados, conseguir trabalhar bem ferramentas como o BI, por exemplo, mas o soft skill também. Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou trabalhar a gestão do tempo? Como que eu vou conciliar uma análise de dados com análise de um negócio? Como é que eu vou combinar conseguir fazer uma tradução daquele que é uma ferramenta, daquilo que é uma solução tecnológica e qual o impacto dessa solução para o negócio, quer no nosso negócio, quer no negócio do cliente. Então, eu vi que eles trazem, ao mesmo tempo, muita preocupação, né, como adquirir novos conhecimentos em novas ferramentas, acompanhar tudo que está vindo, mas também como manter esse relacionamento, esse soft skill.
Acho que o que ela traz ali é a visão estratégica, né? Você sente ali que isso é agora cada vez mais demandado, uma visão de negócios e de estratégia do profissional de tecnologia? Como é, Alina?
Sem dúvida. Acho que é bom o ponto, quer dizer, a soft skill é super importante, saber trabalhar em equipe, coisas que às vezes parecem básicas, mas, por exemplo, até ser educado, quer dizer, conseguir pedir as coisas e exigir resultados, mas de um jeito adequado, né? Aquele lance da forma e conteúdo, às vezes até o que a pessoa está falando é a coisa certa, mas de um jeito inadequado. Então, sim, soft skills acho que são super importantes. Em relação a hard skills, a gente está vendo muito tendência efetivamente de mergulhar em inteligência artificial, e aí tem uma série de profissões relacionadas, né? Cientista de dados, quem é estatístico, matemático, enfim, tem muita coisa, tem variações diversas aí sobre esse tema de inteligência artificial. Desenvolvimento de software em geral, né? Acho que isso nunca acaba, né? Quer dizer, cada vez mais, né? Já tem a frase antiga lá que o software um dia vai comer o mundo. Realmente, hoje, tudo tem software, praticamente. Então, acho que soft skills com essas hard skills é o que a gente acaba procurando mais. Diria que acho que um ponto bem importante é essa visão de negócio no sentido de entender a dor do cliente. Acho que esse é a palavra que está, de certa forma, na moda, mas é verdadeira. Quer dizer, é aquela analogia. Muitas vezes não é você fazer o parafuso mais complexo. A dor do cliente é pendurar um quadro. Então, às vezes, é fazer um prego, né? É você entender a dor do cliente e não sofisticar mais do que necessário para atender essa dor. Ter essa visão, isso dá para se aplicar em diversos pontos, aí, eu diria, do dia a dia. Então, lá no nosso time de produto, pergunta da vez é, tá, qual dor do cliente a gente está resolvendo com isso que a gente está fazendo? Acho que esses seriam, de forma muito resumida, os pontos principais aí que a gente tem conversado bastante lá sobre as pessoas que a gente quer que estejam trabalhando com a gente.
Não, e acho que é uma área, né, que exige tanto conhecimento atualizado, toda hora você ali aprendendo uma coisa nova, as tecnologias vão mudando, as linguagens, as ferramentas, né, você citou inteligência artificial, imagina um mundo aí que se abre, que vai dando ali até uma certa ansiedade, né, para quem está, imagino você, Bruno, que está ali ainda numa fase na universidade, estudando, imagino que não seja fácil você olhar para tudo isso e falar, meu Deus, onde eu vou focar, o que eu tenho que estudar, porque é muita coisa mesmo, né?
Realmente, às vezes a gente fica até perdido, né? Para qual lado que eu vou agora? E principalmente quando eu estava começando ainda, quando eu não era da área de dados, né? Falei, nossa, tem muitos lados que eu posso ir. E alguns eu gostava bastante, alguns menos, mas a área de tech era muito interessante para mim. Então, o leque é muito grande, assim, né? Para você escolher muito novo, muita coisa.
Acho que a boa notícia é que não vai acabar nunca isso.
Isso que é bom.
E a outra boa notícia é que também veio na pesquisa essa busca por especializações. Às vezes você está olhando para um horizonte tão grande, aí você começa a trabalhar com uma determinada área, isso puxa uma especialização. Depois você vai caminhando. Então, eu acho que aí tem uma coisa que o Bruno está trazendo, que é o life learning. A gente vai, quem está em tecnologia, vai continuar aprendendo sempre. E quem não está também, porque você precisa usar novas ferramentas, etc. Mas eu acho que a turma de tecnologia vai estar sempre nesse momento de ter novas coisas para aprender, né? E ter mais. E outras especializações que talvez a gente não enxergue agora. Com carro autônomo, que é por inteligência artificial, quais vão ser as novas profissões que vão vir disso? Vai ter coisa nova que a gente ainda não sabe qual é.
Não, tem um jargão aí, né, no mundo dos recursos humanos e afins, a galera dizendo que a grande habilidade do futuro é aprender, desaprender e reaprender, né, que você tem que cada vez mais conseguir, de repente, até desaprender aquilo que você faz muito bem, porque vai existir uma nova forma de fazer, uma nova linguagem, uma nova tecnologia que transforma aquilo, né, então se você não estiver sempre se atualizando, de fato fica complicado, né.
A gente vai ter que aprender a aprender, né, essa é a verdade.
E aí você citou inteligência artificial, teve uma coisa na pesquisa que eu achei bem interessante, que é os profissionais, lógico, né, estamos falando do universo da tecnologia, talvez em outras áreas isso fosse diferente, mas não com medo da inteligência artificial, enxergando isso mais como oportunidade, né, de desenvolvimento e afins do que um certo medo do vão roubar meu emprego e coisas nessa linha, assim.
Você sabe que isso fez a gente parar para refletir, né? 68% dos profissionais de tecnologia não estão com medo da inteligência artificial. Eles entendem que aquele medo que todo mundo fala, você vai perder o emprego? Não, eles não acham que vão perder o emprego. Então, eu acho que aí tem algumas reflexões para a gente fazer. A primeira é o fato de você ter conhecimento. Quando você tem conhecimento mesmo que seja uma nova ferramenta, você perde o medo, você fica mais seguro, né? E outra coisa é a senioridade, que faz com que você olhe para aquilo e diga assim, olha, esse daqui, eu já superei, então eu vou para um outro caminho. Olha como a inteligência artificial sendo mais um degrau, como tiveram outras ferramentas lá atrás, quando veio a internet para toda a população, né? Muito provavelmente, vocês já trabalham, as empresas já estão trabalhando com inteligência artificial há muito tempo, vocês já fazem projetos usando inteligência artificial. Hoje caiu no domínio de todo mundo, então tá, é a palavra de 2023, né? Eu acho que quando a gente olhar para o ano, foi tudo que a gente falou foi de inteligência artificial. Mas isso já está aí, já está acontecendo. Muito do sucesso que nós tivemos na indústria farmacêutica, nas vacinas, durante o Covid, foi graças à inteligência artificial. Então, talvez o que a gente precise hoje, e aí todos os profissionais de TI que estão envolvidos com isso falam, não preciso ter medo, olha como isso é bom, né? Talvez o medo ainda esteja um pouco em outras profissões que estão vivendo menos esse boom todo da inteligência artificial. Tem outras profissões que devem falar assim, como é que vai ser? Mas eu acho que a turma de TI tem mais vivência. E quando você experimenta o conhecimento, quando você conhece, você fica mais seguro, sem sombra de dúvida.
Eu lembro quando eu tinha um dessas assistentes pessoais, não vou fazer o marketing da marca aqui, mas que aí meus pais ficaram assombrados. Nossa, você fala com ela, ela responde e tal. É bem isso, né? Quer dizer, a pessoa que está longe desse meio da tecnologia, às vezes até tem dificuldade de compreender como é que aquilo funciona. Não, pai, ó, quando você fala o nome, você, na verdade, ela tem uma escuta, ela capta a onda do som, ela entende que o nome, você vai começar ali um comando, e o que vem na sequência, ela tem uma lista de comandos que ela... Então, quer dizer, para a gente que tecnologia não que é simples, mas você consegue desenvolver uma linha de raciocínio e entender pelo menos o conceito daquilo. Então, eu concordo, quer dizer, quem está longe disso parece que é um negócio que vai acabar com todas as profissões, né? Vai me matar, enfim, né? Não é isso que vai acontecer, né? A gente em tecnologia, acho que é por isso que a gente tem menos medo.
Ali eu acho que a área de tecnologia ainda está mais inserida e não tem tanto medo disso, porque a gente fica pensando, né? Como a gente pode trabalhar junto com ela para otimizar nosso serviço, por exemplo, né? Então, às vezes, ela chega para... Nosso serviço se torna exponencial, né? Se a gente não tem que colocar tanto a mão na massa ali, se ela vai fazer um pouco pela gente, né? Então, eu acho que ela é muito bem-vinda, assim.
Essa visão da cooperação, né? Que cada vez mais homens e máquinas vão trabalhar em conjunto para gerar ali uma eficiência, um processo, um diálogo, né? Que nem quando você pega o ChatGPT, por exemplo, é um diálogo ali, né? Você só consegue extrair uma coisa, enfim, bacana se você consegue desenhar um prompt que vá dialogando e aprofundando, porque senão vem uma coisa rasa, uma resposta que não...
Se você não souber interagir, não vai vir um resultado bom, né?
Eu acho que aí tem uma nova missão para a área de TI, tá? Que é levar esse conhecimento, levar e meio que traduzir esse conhecimento para quem está do lado de fora. Então, por exemplo, eu vejo que tem um papel muito importante do gestor de TI em... Quando ele está dialogando com o cliente, levar essa tranquilidade para o cliente, né? Essa tradução, igual o Rodrigo estava comentando. E levar isso para os jovens. Levar isso para os jovens, né? Jovens que nós. Não o Bruno que está aqui com a gente, mas antes do Bruno, né? Levar para as escolas, levar para o ensino médio, para o ensino fundamental, que é para a criança já ir se acostumando. Muito provavelmente, eles já estão mais entrosados porque estão mais experimentando mais a questão dos gamers, né? Eles estão mais envolvidos com isso. Mas levar isso para as crianças, para os jovens, que nem sempre têm uma formação voltada para a TI. E eu acho que essa é um ponto que a gente vai ter um grande desafio para 2030. Trazer a formação de TI para dentro das escolas. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante, sabe? Uma reflexão para a gente começar a plantar essa sementinha.
Não, e acho que isso toca num ponto crucial, que é também estimular que não só as pessoas se familiarizem, como que elas questionem, né? Que tenha o pensamento crítico, até apareceu na pesquisa, né? Como uma das habilidades consideradas cruciais para os próximos 5 anos ou 10, eu não lembro agora a data de tempo, mas é o lugar de que você cada vez mais tem que questionar para saber interagir, saber fazer um bom uso, filtrar uma resposta, fazer uma curadoria que faça sentido, né? Que nem tudo que está ali, quando você vai usar, de repente, qualquer ferramenta, saber qual ferramenta você vai usar, que não é tudo igual. Então, acho que tem todo um letramento aí da população geral, que é um caminho longo mesmo e é educacional, e que acho que vai ser contribuir para essa visão de cooperação mesmo, né? Não sei como é que vocês têm enxergado isso.
Eu acho que aquele termo que você falou lá do lifelong learning, ele é bem importante para os profissionais de TI se manterem atualizados, entenderem tudo o que está surgindo e para a gente conseguir fazer isso chegar na ponta para o consumidor final, seja uma empresa, seja um cliente, enfim, é um desafio mesmo.
Até para a sociedade, né?
Sim.
Até para a sociedade. Acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de virar essa chave, sabe? Fazer isso chegar mais fácil para as pessoas, tá? Ser mais cotidiano, né? Ser mais cotidiano. Então, acho que isso é um fenômeno bonito de ver acontecendo. A gente tá, eu acho que a gente é muito privilegiado de estar vivendo esse momento, com tanta tecnologia permeando o nosso dia e a gente aprendendo com ela e se desenvolvendo também com essa tecnologia, sabe? Acho bem legal, bem legal.
É, e aí cada vez mais eu acho que as próprias empresas têm funcionado como centros formativos educacionais, né? É, cada vez mais você vê esses treinamentos, processos de requalificação, enfim, atividades formativas mesmo dentro, né? Não sei, as empresas estão virando um novo espaço educacional? Como que vocês
eu
têm trabalhado
isso? Eu acho que as empresas de tecnologia, elas sempre tiveram esse papel e agora cada vez mais, porque a gente está sempre lendo da escassez de talentos, enfim... Né? Eu sou formado efetivamente em administração de empresas, mas quando eu desenvolvi minha carreira no começo na TOTVS, eu aprendi tudo ali no dia a dia, quer dizer, foi uma capacitação em company ali que me deram oportunidade, eu fui me desenvolvendo. A própria TOTVS tem o IOS, né, que faz um trabalho sensacional, então dá uma formação ali importante também de tecnologia básica para começar com uma série de coisas. Mas acho que as empresas viram que não tem outra forma, quer dizer, se a gente for esperar pelo mercado de trabalho, né, vai sempre ter escassez de mão de obra, essa é a verdade. Então sim, acho que sim, faz parte. Você está aprendendo bastante na TOTVS ou não?
Eu estou aprendendo bastante, viu? Muita coisa eu estou aprendendo. Eu digo que eu aprendo muito mais no dia a dia lá na TOTVS do que na própria faculdade. Porque a gente aprende muito, assim, né? Principalmente quando eu escolhi a área, né? É, na verdade, eu falo que eu não escolhi, eu achei a área, né? A área veio até mim e eu gostei muito, assim. E praticamente tudo que eu sei, assim, referente a dados, essas coisas, foi aprendendo no dia a dia ali, com o cliente, falando com o cliente, o que você precisa, e vamos correr atrás, né? Claro que com a ajuda do time, agradeço o time que eles sempre me solicitaram, me estenderam a mão para me ajudar em tudo que eu precisei até hoje. Então, eu também acho que essa questão do time também me ajudou bastante a aprender.
E acho que você trouxe um ponto muito legal, né? A gente vai precisar fazer esse aprendizado por si mesmo, entendeu? É uma nova postura. Muitas vezes eu falava assim, ah, não, agora me formei, agora está tudo bem, né? Agora eu já sei, agora eu vou para o mercado de trabalho. Agora não é mais assim. Isso foi também um grande aprendizado que a gente observou na visão dos profissionais de tecnologia, que é o seguinte, tem sempre algo para aprender e esse aprendizado depende de uma proatividade. É uma nova certificação, é uma nova habilitação, é um novo produto que você tem que trazer para o seu dia a dia para conseguir desenvolver melhor aquela atividade que você faz. Então, eu acho que é a tecnologia é um celeiro de novidades, de coisas para, assim, sabe? Se tem um lugar que vai aprender muito, é aí.
Ou seja, sai na frente quem está sempre em busca e não fica esperando ali alguém te solicitar, porque daí pode ser tarde demais. Na hora que falarem, você precisa aprender tal coisa,
você
nem parou para pensar, talvez tenha passado.
Tenha passado, eu acredito que sim.
E é outro comportamento mesmo, assim, né? Outra postura de estar sempre em busca, sempre atrás, já não cabe mais uma passividade, né? Não. Como você disse.
É, a proatividade hoje é essencial, né? Para você estar sempre inteirado em um assunto, por exemplo, né? A gente nunca entra tão a fundo, por exemplo, numa faculdade, né? Tanto que não há tanto tempo, né? Eles meio que passam uma introdução geral e se você vai se aprofundando em cursos extracurriculares mesmo, né? Então, essa questão de a proatividade de você correr atrás para você aprender novos assuntos é super importante mesmo.
É, TI sempre teve esse lance de o cara precisar ser autodidata, ele aprender um pouquinho ali por conta. Eu lembro da minha época, faz tempo, não vou revelar a idade, mas às vezes jogavam um manual, ó, lê isso aí, precisa fazer alguma coisa. Você tinha que correr atrás ali, né? Hoje, putz, acho que o conteúdo que a gente tem na internet é absurdo, é muito conhecimento. Você falou do ChatGPT, né? Já tem muita coisa ali que o ChatGPT ajuda a resolver, como você falou, se você souber interagir, perguntar, enfim.
Ele vai te ajudar.
Ele vai te ajudar. Tem projetos aí de várias empresas de ter uma espécie de sombra, né? Tem alguns outros nomes, copiloto, enfim, para desenvolvimento, que traz resultados impressionantes. Quer dizer, a qualidade do código, a velocidade do código sai muito melhor, muito mais rápido com a ajuda da inteligência artificial.
Você transforma até numa linguagem em outra, né?
Tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa gratuita, algumas coisas pagas, mas acho que se você fuçar, for atrás, você vai achar muita coisa realmente interessante, assim, e aí aplicar, né?
E aí eu acho que um desafio é, como tem tanta coisa, se você, né, entrar no YouTube, for atrás de materiais, papers, qualquer que seja, você vai ter uma quantidade de informação tão grande, de possibilidade, que eu imagino que as pessoas também fiquem muito perdidas em saber, né, como é que faz para definir o que, que é melhor, o que, que é pior. Eu acho que tem aí um desafio também de saber filtrar, né, que não é simples.
Sim, sem dúvida. Eu acho que tem influenciadores na área de tecnologia também. Acho que o papel do influenciador na área de tecnologia acaba sendo, de certa forma, ele é meio que um curador, né? Ele acaba ajudando. Pô, se você gosta do perfil daquele cara, do jeito dele, de repente as orientações ou as sugestões que ele vai te dar, você vai seguir, acaba ajudando. E a pesquisa ali, né? Tem muita ferramenta. Agora, realmente, às vezes, tem tanto conteúdo que você acaba não achando o conteúdo que você quer, por incrível que pareça. Tá perdido no meio ali.
E também com muito conteúdo, né? A cabeça da gente não é preparada para escolher diante de tantas opções. Então, é legal seguir uma linha. Isso que você está falando, eu acho que é muito legal. Segue uma linha e dentro dessa linha você vai agregando informações que vão aparecendo no meio do caminho. Mas ficar pulando de um lugar para o outro é igual Netflix quando você está lá buscando o que, que eu vou assistir no sábado à noite. Se você não tiver uma linha, você vai ficar só clicando porque tem muita coisa interessante. Então, vale a pena você diminuir suas escolhas, né? Isso é comportamento humano. Diminui o que você está olhando, olha mais profundamente para poder conseguir achar alguma coisa que tenha a ver contigo. Senão, vai passar muito tempo procurando e aí perde a opção.
E talvez esse seja o papel também quando você está num time, numa empresa, como o Bruno disse ali, você estava explicando, porque se você tem essas ações internas e cada vez mais você tem esse processo de formação, você vai também tendo um guia, né, do que você vai buscar por fora, mas tem ali uma estrutura te orientando em algum lugar para você não ficar muito perdido.
E aí eu acho que tem uma coisa que é muito forte nos resultados, que é esse papel da empresa como centro de formação. Né? A gente sempre falou muito de propósito, de missão, de valores da empresa. A gente sempre vem com essa discussão muito antiga, né? Isso está aí na pauta das empresas muito tempo. Mas quando você fala de centro de desenvolvimento, você não está falando só da capacitação técnica, você está falando também de criar essa cultura de aprendizado, sabe? De inovação, de trazer novas ideias, de gerar novos conhecimentos. E isso nos parece muito. Os resultados indicam um pouco disso, né? Que retroalimentam essa empresa. Ao mesmo tempo que você, diante dessa escassez de mão de obra, desse novo papel das empresas, você tem um olhar. A partir do momento que você forma, o profissional que foi formado, ele ajuda a formar outros, e aí você cria um ciclo muito virtuoso de formação de novos talentos.
E que todo mundo ganha, né?
Todo mundo ganha.
É muita coincidência, mas antes de vir para cá, eu estava numa comemoração, a gente fez uma formatura que a gente chamou de capacitação ágil. Então, na verdade, a gente está há um ano e meio com a empresa investindo algumas horas ali durante o expediente para uma formação, as pessoas estudando, e hoje foi a formatura. Quer dizer, o cara ali não tem ainda um cargo para ele, mas ele já desenvolveu habilidades que, quando surgir um cargo, ele vai estar mais preparado. E por que isso é interessante? É interessante para a gente da empresa, porque, pô, quando eu tiver aquela posição, essas posições ligadas à agilidade, vou dar um exemplo, o Product Owner, eu já tenho uma série de candidatos favoritos dentro de casa, Para o cara é bom porque ele vai levar isso para a carreira dele. Quer dizer, se um dia ele também quiser sair da empresa, ele não vai perder isso, esse conhecimento. Então, eu acho que essa parceria da pessoa com a empresa funciona bem legal. Para a gente está funcionando bem, bem bacana isso aí. E aí, voltando à questão anterior que você está falando do conteúdo, acho que o Bruno falou, que é do papel da equipe, acho que é bem legal isso. Provavelmente, quando ele tiver uma dúvida, a equipe vai falar, procura no site tal, já vai dar meio que um caminho, a linha lá do raciocínio, né? Mais ou menos nessa pegada que...
É, eles já trilham ali, né? Vai por aqui que a gente já fez esse caminho e aqui foi mais assertivo, sabe? Então, acho que o papel é muito interessante mesmo.
Não, e eu achei muito curioso, né? Muito interessante o que você trouxe, somando tudo isso, porque acho que as empresas vão também criando uma cultura de mais aprendizado, que tem que ser uma cultura também mais inovadora, porque um ambiente de aprendizado é um ambiente onde você pode errar, é um ambiente onde você tira dúvidas, se vulnerabiliza, você olha e fala, ah, não estou entendendo e tal. Você sai daquele lugar onde todo mundo tem que fingir que sabe tudo e só são aceitas verdades absolutas e respostas e o erro é intolerável, né? Que é o oposto de uma cultura inovadora. Então, acho que esse lugar da empresa, escola, ambiente de aprendizagem constante, ele é um lugar profundamente inovador, porque é um espaço de erro, é um espaço de dúvidas, né?
Eu acho que ele é inovador, mas eu acho também que ele vai vir para ficar. Porque a gente não tem mais resposta absoluta. Não tem resposta. E nem resposta certa, né? Hoje, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir fazer perguntas que possam ser mais assertivas, certa ou errada, isso se perdeu, isso não faz mais sentido, né? A gente não tem mais essa discussão. Então, às vezes, você está numa criação, no desenvolvimento de um produto, às vezes você vem para uma linha que você fez aquilo durante muito tempo. Aí vem alguém mais jovem ou de uma outra área e fala assim, e se fizéssemos isso aqui? Então, esse se vai permite essa criação. E só é possível num ambiente que favorece a troca de ideias. Senão, você não tem essas perguntas, né? Nossa, fora da caixa.
Você morre de medo de fazer essa pergunta. Você fala, e se o quê? Eu não falar nada.
Não fala nada, não. Fica quietinho.
E a gente sabe que tem muita empresa com uma mentalidade, né, menos contemporânea e algumas estruturas em que ainda opera assim, né? Que é difícil, as pessoas têm um certo receio mesmo de falar. Então, acho que, de novo, né, acho que a área tecnológica, por estar em constante transformação e nesse processo, ela vai sair na frente também por isso, né? Que isso é mais bem-vindo e que bom.
Sim. É, eu acho que o lance da diversidade não é só de gerações, né? Acho que o de gerações é importante também, mas é num âmbito mais amplo. Isso aí ajuda bastante na pegada da inovação, quer dizer, jeitos de pensar diferente, enfim, todas as variações possíveis das pessoas, acho que somam nesse lance aí. O da geração, sem dúvida, mas também os mais idosos também não estão tão atrás assim, vai, não precisa. É sempre o novinho que vai dar a solução, né? Tem de tudo.
Na verdade, é uma combinação, né? A experiência ajuda muito, traz muita solução. E a gente viu no estudo uma coisa muito interessante, né? As pessoas, independente da faixa etária, elas hoje procuram trabalhar no local que tem a ver com elas. Eu não estou falando daquele propósito que a empresa põe no site. Eu estou falando que as pessoas estão buscando uma maior aderência entre o seu estilo de vida, o seu modo de olhar o mundo e o que a empresa está oferecendo. Então, se você está buscando aprender, se você está buscando inovação, se você está buscando cooperação, você quer trabalhar com a diversidade, você quer trabalhar num ambiente que promova isso. Então, isso também nos chamou a atenção, né? Esse propósito, hoje, não é um propósito só do que eu falo, é um propósito de como eu penso, como eu estou agindo e aonde eu estou, se combina comigo, se combina com o meu jeito. Então, eu acho que isso vai proporcionar essa interação de uma maneira mais fácil.
É a cultura, né? Você quer se sentir podendo ser você mesmo, né? Num
podendo ser você
de
mesmo.
Trabalho. É
verdade.
Sim, eu acho que é bem legal isso aí, bem importante. Isso aí, basicamente, senão a pessoa não vai estar feliz, a chance dela ficar, se desenvolver com a gente diminui bastante, né? Acho que esse é o ponto principal, né?
Você tem visto o Bruno ali, ó, num ambiente mais da universidade, das pessoas que estão, às vezes, na busca de um primeiro emprego, de um estágio, esse lugar, essa, Esse lugar de buscar a empresa que tem um propósito alinhado ao seu, uma cultura alinhada, como que você tem visto aí dos iniciantes nas carreiras aí?
Olha, eu acho, viu? Eu acho que o pessoal, assim, nossa, a empresa não vai muito com o que eu penso, então, ah, deixa ela de lado. Se não tiver outra, a gente até vai, né? Porque precisa, mas eles buscam mais, assim, uma... Ah, eu tenho mais esse estilo de vida com o meu, assim. Principalmente por conta dessa questão que a gente comentou da diversidade também, né? Então, muita gente procura isso nas empresas, né? E tem muitas empresas ainda, principalmente de tecnologia, que não são adeptas a isso. Então, vai deixando o pessoal cada vez mais de lado, né? Para essas empresas.
É, e a gente não pode, né, sair dessa conversa, não falar sobre profissões, que sempre que a gente fala em futuro do trabalho, mão de obra, sempre tem uma galera ali querendo saber quais são as profissões dentro da área de tecnologia, que já são tantas cada hora mais, quais são as que estão em alta, no que se aposta, o que está por vir, que coisas vão surgir. É, sei que às vezes é um exercício assim de querer olhar para frente, que a gente, né, não sabe, porque as coisas vão mudando e tudo mais, mas do que vocês têm observado e enxergado? O que hoje, assim, está em alta e são carreiras que tendem a crescer aí pelos próximos anos?
Olha, dei um spoiler àquela hora, mas essa parte de dados, realmente, cientista de dados, estatístico, matemático, é claro, a gente sempre fala de linguagens que, na verdade, linguagens, elas variam muito, elas têm muito altos e baixos modismos e tal, mas todo mundo sempre fala de Python, né, que continua bem forte. Uma outra área que a gente enxerga que tem muita importância e poucos profissionais é a parte de segurança da informação. Então, isso é fundamental, né? É bastante amplo também, né? Mas acho que é uma preocupação de muitas empresas, desde software até empresas que trabalham, por exemplo, data centers, desenvolvimento... Enfim, essa parte de segurança da informação é bem vasta, né? Tem até algumas coisas de folclore, claro, aquele lance, né, de ver filme que o cara invade tudo e tal, mas se fala muito, por exemplo, do hacker ético, né? Que é uma pessoa que tem as habilidades de um hacker, mas trabalha para ajudar o desenvolvimento da segurança do lado das empresas, das instituições, enfim. Então, essa parte de dados, a parte de segurança. E desenvolvimento, no nosso caso... a gente tem bastante amplitude, né? Na minha época, já que eu sou o velho do papo, a gente nem tinha lá no passado essa divisão back-end, front-end que tem hoje. Então, hoje existem uma série de divisões no desenvolvimento, né? No nosso time, especificamente, a gente procura o desenvolvimento, a gente faz desenvolvimento de software para negócio, então a gente procura, por exemplo, no caso do back-end, alguém que também conheça o negócio. Quer dizer, se o cara vai fazer um produto lá que vai ser para calcular o estoque de uma empresa, ele tem que conhecer, de certa forma, também um pouco da operação de estoque de uma empresa, né? Quer dizer, ele tem que mesclar, além da habilidade técnica, conhecer um pouquinho do negócio também. Então, eu diria que essa parte de ciência de dados e segurança da informação, e no caso do desenvolvimento, é tão amplo, é tão vasto, que é até difícil cravar assim, ó, é só essa, né? Acho que tem bastante oportunidade.
Olha, a área de dados mesmo é realmente muito ampla hoje, né? E até essa questão da segurança, né? Assim, hoje eles falam até que precisa de uma segurança para IA, né? Que eles já estão vendo isso, porque ela coleta tantos dados também, que precisa de uma segurança para ela, né? E eu achei, assim, interessante, estava lendo até o estudo, assim, que eu vi que uma das profissões do futuro, a segunda parece que não é de tecnologia, né? É a questão relacionada à saúde emocional das pessoas, assim. Então, eu achei muito interessante isso, nessa parte que eles falam que nossa, o que a gente vai fazer daqui 5 anos, por exemplo, né? E aí eu pensei que era sempre tecnologia, mas não é, na verdade, é totalmente... Totalmente não, né? Mas é uma área da saúde, né? Interessante essa parte.
Eu estava olhando aqui no celular para me lembrar exatamente da posição. É o segundo, a saúde mental, né? A qualidade, não só a saúde física, mas principalmente as pessoas estão bastante preocupadas. Como que vai ser isso? Vai ser uma profissão que vai crescer muito também, porque hoje a gente tem um espectro de situações que podem comprometer a saúde mental. Mas voltando um pouquinho nisso tudo que a gente estava falando aqui nas profissões, né? Eu fui olhando e o Rodrigo parece que até que leu o estudo, porque seguiu exatamente, mas é o que está na cabeça da turma de tecnologia, né? É falar em ciência de dados, é falar em Big Data, já até está ficando para trás, porque a gente já chegou no Big, né? Agora a gente está falando em como ter os dados mais limpos, com mais assertividade. Toda a parte de segurança de dados. Eu fui para um congresso de insights e trends, que é uma área diferente de vocês, e a grande preocupação nossa em insights, que é trazer essas informações para vocês, é com o que vai acontecer com fake news. O tamanho que é, e que é o mercado de fake news. Né? A gente olha isso. Então, eu estava no congresso com jornalistas, com a turma de pesquisa de mercado, com a turma de insights, com cientista de dados, com data analytics. E como que isso vai ser desenvolvido? Que tipos de profissões vão precisar surgir para combater isso? Porque com IA você vai ter vídeos que vão parecer que é a mesma pessoa que está falando, parecer que vão estar muito próximos de passar uma imagem verdadeira, né? A gente não está falando nem daquilo que é uma brincadeira, mas aquilo que pode ter uma influência muito grande. Então, um dos pontos que nós estávamos discutindo no Congresso agora foi quais as profissões, quem vai nos ajudar a combater a desinformação, por exemplo, numa eleição presidencial nos Estados Unidos que movimenta um volume de informação muito grande. Como que vai ser isso? Então, a tecnologia, eu acho que vão surgir outras profissões daí nessa segurança de dados que você falou, que vão ajudar a gente a dar uma sacudida no mercado, sabe? São profissões muito novas, né? O hacker ético vai ser importante para a gente.
Não, e esse debate ele é crescente, super importante, porque cada vez mais você tem dificuldade, não só de triar as informações, mas de saber o que é real, o que não é, né?
E a regulação de AI, né? Porque primeiro vem a tecnologia, depois a turma da regulação sai correndo atrás para dizer, olha, vamos por aqui, isso pode, isso não pode, isso é ético, isso não é ético, entendeu? Eu acho que tem um caminho legal para ser desbravado aí.
Ou seja, cada vez mais a tecnologia vai entrando nas áreas todas do conhecimento e você vai somando com outra área. Então, a pessoa trabalha com jornalismo, está ali também com o pé na tecnologia e tudo vai se somando, né? Isso abre um espaço enorme.
Ela resolve muitos problemas, mas acaba criando também alguns colaterais aí que tem que resolver, né? Por exemplo, esse lance da desinformação. Hoje o poder de gerar um deepfake que eles falam, que é basicamente um vídeo perfeito, mas que nunca aconteceu, é um meio que um colateral, né? Quer dizer, ela ficou tão poderosa que ela tem poder de fazer isso, né? Quer dizer, tecnologia.
Fala também, né? Às vezes não é nem o vídeo, mas é uma fala ali, eles conseguem fazer igualzinho, né? A tonalidade da voz, assim, sei lá, um áudio. Então, às vezes você não nem precisa falar nada, mas a inteligência artificial já fez para você, né? Isso, às vezes, de forma não positiva, mas de forma negativa, né?
Se a gente vai parar para pensar, a gente já tinha, por parte dos jornalistas, essa apuração das notícias, sei lá, há 20, 30, 40 anos atrás, já acontecia. Só que hoje a gente tem um volume muito maior. Então, esse volume dá um susto. Não dá para ser mais só um humano fazendo. A gente vai precisar do apoio aí dos universitários para trazer novidade para a gente e dizer, olha, vai por esse caminho ou para o outro, né?
Não, e aí a própria inteligência artificial para corrigir o problema da inteligência artificial, né? Como é que você pesca? Eu acho que esse é o jogo, né? Porque não tem muito jeito, assim. Acho que tem uma série de questões que vão surgindo e a tecnologia, a ferramenta está aí, ela vai sendo usada para os mais diversos fins. E aí corre ali para usar a mesma tecnologia para tentar resolver, consertar. Então, assim, não vai surgir, não vai faltar campo de trabalho, não faltam problemas para serem resolvidos.
Vou ter muitos.
Então, sem dúvida, estudar e entrar numa área de tecnologia é um campo aí muito, muito promissor, né? Tem muitas possibilidades.
Muita coisa, sim. Acho que é bem legal que hoje já tem, apesar de ter aquele público que a gente falou que a gente tem que ajudar, tal, que é leigo, mas também tem muito entendimento, né? Antigamente, eu lembro que era difícil até você explicar que você era um desenvolvedor, a pessoa não conseguia entender o que era, né? Acho que a gente superou isso. Acho que é bem legal, mas mesmo assim, falta talentos, né? Faltam talentos aí. A quantidade que o mercado precisa é realmente importante. Inclusive, por exemplo, na época da pandemia, que estava bastante forte esse conceito do 100% remoto, Todo mundo deve ter lido, quer dizer, teve um. Ali houve até uma inflação de valores, quer dizer, pessoas que não necessariamente tinham uma senioridade X ganhando com aquela senioridade X, porque somou ali um momento que era difícil, a falta de talentos, as exigências. Depois disso, o mercado acabou se dando uma regulada, acho que também todo mundo acompanhou isso, né? Quer dizer, graças a Deus e graças a um ótimo planejamento na TOTVS, por exemplo, a gente não teve layoffs, nada disso, mas várias empresas tiveram. Então, eu diria que hoje o mercado ele deu uma... A lei lá da oferta e da procura, que acaba regulamentando qualquer mercado, acabou ajustando isso, mas aconteceu, né? Chegou um momento que realmente... Né, eram valores fora da realidade que se praticava do dia para a noite para ter os profissionais aí.
É, e esse ponto, né, Rodrigo, também você teve acesso a outros talentos de outros países, né? Isso possibilitou essa troca. A gente viu uma grande evasão de talentos de tecnologia brasileiros indo para outro, para os Estados Unidos, indo para outros países, principalmente os Estados Unidos, trabalhando até em outro fuso, mas ao mesmo tempo que você também conseguiu trazer talentos de fora e hoje esse mix está mais fácil, né? Está mais fácil.
É, a questão de atrair, reter talento, ela é sempre, sempre tópico, né? Principalmente quando a gente fala em liderança, na tecnologia, todo mundo ali... criando estratégia, formas para entender o que fazer. E aí, assim, a gente já está chegando no final aqui nos minutos, a gente podia conversar por horas e horas, porque tem muito assunto, mas queria, de última, aqui ouvir isso, assim, o que vocês acham que um gestor e que um líder em tecnologia precisa ter em mente para conseguir atrair e reter os talentos, que a gente sabe que isso é um ponto-chave mesmo. Quer começar, Sartório?
Posso ficar em último nessa?
A gente precisava de uma bola de cristal aqui, hein? Precisava.
Olha, essa pergunta foi de se pensar bastante, viu? Eu que estou num outro ponto, né? Totalmente, assim, até eu
não,
chegar
lá. É hora
de
você pedir para o seu chefe assistir depois.
É. E aí, arrisca alguma coisa?
Eu acho que ele vai estar... com vários, sabe o malabarismo? Várias bolinhas na mão, até começar a entrar num momento de mais equilíbrio. Acho que hoje o líder, principalmente na área de tecnologia, ele tem muitos desafios simultâneos para cuidar. Tá? Mas tem um ponto importante. Ele pode ser um líder que vai influenciar as novas gerações. Porque hoje também a gente tem um vazio nessas lideranças. A gente não tem um líder que vai... Se eu perguntar para vocês, tá, quem é o grande líder em tecnologia para vocês? Bruno?
Eu acho que eu vou falar uma grande, assim, sei lá, um Bill Gates.
Ah, Bill Gates é um cara legal. Satya Nadella, que também assumiu a Microsoft, tem uma visão bem legal. Tem gente, não é o meu caso, eu não sou muito fã do Elon Musk, mas tem gente que vai falar o Elon Musk, enfim, acho que, quer dizer, tem várias opiniões, né? Não tem um, dá para cravar um só.
Não dá, mas por que eu perguntei isso para vocês? Porque a gente faz esse estudo sobre lideranças há uns 20 anos, e essa turminha está sempre nesse lugar, é o Bill Gates... Agora, meia mais dúzia, recente, né? É meia dúzia. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora tem uma oportunidade de criar novos líderes. E o estudo mostrou que o líder é o mais próximo. Quem que vai ser a minha referência no futuro? É aquele com quem eu estou em contato. Porque o Bill Gates está lá. É um líder mundial, sem sombra de dúvida. Tem um papel importantíssimo. Mas, às vezes, ele está tão longe de mim que não faz sentido. E o estudo trouxe isso, né? O papel do líder, ele vai assumir um outro significado para os seus liderados e para esse time de cooperação, que é ser essa referência. Então, eu acredito que ele vai ter um exercício muito... o gestor vai ter muito mais trabalho agora de conseguir trabalhar... Primeiro, de cativar, de trazer essa liderança, para depois reter, né? Para depois reter os talentos. Mas, na hora que ele conseguir cativar, ele vai virar uma referência para as pessoas com que ele formou. E aí ele vai conseguir reter mais facilmente. Mas não tem uma receita fácil. Não é mágico.
É, eu acredito muito, assim, num mix, né? Quer dizer, só trabalhar por propósito, acho que não existe isso, não é real. só trabalhar por dinheiro também não. Quer dizer, o que a gente conversa muito com a equipe é que a gente tem que tentar ser feliz no ambiente de trabalho, que vai incluir ser bem remunerado, vai incluir ser desafiado, vai incluir ser reconhecido. Então, por exemplo, aquilo que eu falei daquelas reuniões, quer dizer, pô, é a hora ali de você celebrar conquistas que não precisam ser as maiores do mundo. Quer dizer, a gente entregar uma nova feature bacana do produto é uma conquista. A gente melhorar um indicador de atendimento ao cliente é uma conquista. Mas também não podemos só passar a mão na cabeça. Somos adultos, então nessas reuniões, a maioria das vezes é para falar coisa boa, mas também às vezes você tem que dar o recado ali, poxa, ó, já esse indicador aqui a gente piorou, o que, que aconteceu? Eu, de verdade, eu estou bem feliz com o ambiente que a gente está trabalhando junto do meu time, porque acho que a gente está tendo esse mix, quer dizer, de tentar remunerar bem as pessoas, desafiar as pessoas, reconhecer as coisas boas, dar um feedback cuidadoso das coisas ruins. Acho que é tudo isso misturado ali, o senso de orgulho do produto, né? Quer dizer, o cara gostar do produto que ele faz, ver aquilo sendo usado. Então, isso para a gente é bem recompensador. A gente cuida de um produto que ele é muito usado, ele tem milhares de usuários, ele roda em outros países. Então, a gente tenta trazer tudo isso para o time também. O cara vê ali, mostrar, de repente, para a família, ó, aqui usa o sistema que eu trabalho. E não ter medo de fazer isso, tem que ter orgulho. Claro que trabalhar com sistema sempre vai ter uma ou outra opinião, que pô, você vai chegar no lugar, alguém vai criticar e tal, mas é meio que faz parte também, né? Então é isso que a gente tenta, é misturar tudo isso. Não é simples, como você falou, é equilibrar 200 pratos diferentes ali. Mas é o que a gente tenta, né?
Tá dando certo, tá dando certo.
Acho que sim.
Maravilhoso, foi muito bom o papo, aprendi um monte aqui, queria ficar mais tempo, mas a gente encerrou, chegou o nosso final, então queria agradecer a presença de todos vocês, e você que acompanhou até aqui, queria convidar vocês para seguirem o podcast e o vídeo também, que esse episódio está sendo gravado em vídeo, disponível no YouTube, compartilha com os amigos nas redes e aproveita para ver todos os episódios que estão em podcast.tots.com. Então é isso, a gente fica por aqui hoje e até a próxima.